Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Carlos Roger. Hoje, com resumo das principais informações, vamos aos destaques.
Vamos sim, Humberto Fernandes. Bom dia a você e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Brandão aponta quebra de imparcialidade de Dino ao julgar casos no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
E pediu uma investigação no Ministério Público sobre esse assunto. E a denúncia de abuso de poder de Dino contra Brandão repercute nacionalmente.
E o STF ouve testemunhas em ação contra deputados Josimar e pastor Gildemir.
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus deverá acontecer ainda nesse semestre. Ontem foi o dia da entrega das alegações finais.
Vice-prefeito se manifesta sobre denúncia de estupro no Maranhão.
E o Maranhão tem lei que criminaliza o crime de gênero, né? O crime de gênero desde 2019. Quem vai explicar pra gente é o desembargador Eulálio Figueiredo de Almeida.
E ainda mais de 20 detentos não retornam após saída temporária do Dia dos Pais.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque tá só começando
o Central Manhã. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025, e o Central Manhã está no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã, sempre com os assuntos que mais repercutem, que mais interessam você que nos acompanha aqui pela sua rádio e aqui pela sua televisão. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma Naturais tem muitos produtos naturais para repor as suas energias, para lhe dar mais vitalidade, para lhe dar mais imunidade, para você não precisar ficar o tempo todo fazendo aquelas revisões.
Não tem que fazer check-up.
É, porque
check-up igual uns e outros.
Até agendamento de check-up tá difícil.
Tá difícil. Não, e quem não cuida da saúde, Humberto, um dia vai cuidar da doença.
Isso. Quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai cuidar da doença.
Vai ter que ter tempo para cuidar da doença.
Isso. Mas a gente dá um recado para você que sente, às vezes, o coração dando aquelas palpitações, né, acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, né, anda com aqueles problemas, aquela moleza. O pessoal diz, hoje eu acordei com aquela moleza. Se você toma o Alag, aí você dorme bem, dá mais qualidade no seu sono. Se você dorme bem, você acorda bem. E aí você só tem que comer bem, praticar atividade física, ser comida natural, que é para também não andar estragando o seu intestino.
Os antigos, Humberto, diziam que uma noite de sono bem dormida é mais valiosa do que um prato de comida.
Pois é, e o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, alivia o estresse, acaba também com as dores. E aí você se torna uma pessoa mais saudável, né? Mais sorridente,
mais disposta,
né? Com aquela coragem para enfrentar o dia a dia. Você vai perguntar por Alag na farmácia mais próxima da sua residência. Se não encontrar, olha um portal que está aparecendo aí na sua tela, para quem está de tela. Para quem não está, é só ir no portal Central de Notícias Brasil e aí tem lá um banner verde que aí você vai direto para o portal da Alifarma. Alifarma.com.br. Tem o Alifarma com Y. Né? E aí você vai ver todos os produtos naturais para as crianças, para os adolescentes, para os jovens.
gestante.
Para os moços, para os idosos,
eu
para as gestantes.
Eu olhei ali um gesta-mami.
Gesta-mami, tem o para gestantes. Então, são diversos produtos naturais que não tem nenhuma contraindicação, que você pode usar sem medo de ter um efeito colateral. Certo? E aí, se você... Ah, mas eu também não quero entrar nesse portal. Eu quero é falar com o pessoal da Alifarma. Aí você liga para 98 986 06 3142. Memorizou?
Sim.
86 06 3142. Fala direto com o pessoal da Alifarma e você vai dizer assim: olha, eu quero esse produto aqui que está sendo recomendado pelo programa Central Manhã, mas eles disseram que se eu falasse que era do Central Manhã, você ia me dar 20% de desconto. Se eles não der os 20% de desconto, aí você liga para o Central Manhã, né? Esculhamos para o Central Manhã, que aí eu vou transmitir a exclamação para eles, para poder cumprir o acordo direitinho. Né? Então, não perca tempo. A Like, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde, naturais, sem nenhuma contraindicação. E o mundo da mídia começando a fazer sucesso.
Muito, muito
pelo
sucesso.
Brasil afora. Mundodamídia.com. Olha, as emissoras de rádio estão chegando num outro patamar de tecnologia. As rádios não podem ficar fora do mundo da mídia. Começando por onde? Nesse globo terrestre inteiro que você está vendo na sua tela, pelo estado do Maranhão. Olha a quantidade de rádios aí no mapa, você já vê quase que o desenho perfeito aí do estado do Maranhão com a quantidade de rádios. Quando
esse estado ali pintadinho de branco é o Maranhão.
É, o Maranhão, esse que está com essas bolinhas aí aparecendo, é o Maranhão. Aí você clica numa dessas bolinhas, você vai ouvir a sua rádio. Vai ouvir a rádio da sua cidade. Você vai escolher. Olha, eu quero ouvir. Olha. Tem alguém. Uma rádio vazando áudio aqui.
Vazando áudio aí.
Então você.
O diretor foi testar se tu tá falando a verdade.
Se a rádio tá funcionando, mesmo. Pior que tá. Né?
Tá.
E
melhor
aí,
que tá.
Você quer ouvir a rádio da sua cidade, da sua região? Você vai nesse mapa, é mundodamídia.com/mapa, mas tem no portal Central de Notícias do Brasil, aí você já vai direto.
Se for pelo portal é mais fácil.
É, tem mapa das rádios, aí você já vai ver. E aí você, que é o diretor da rádio, eu disse: olha, minha rádio ainda não está habilitada para receber comerciais. Aí você vai lá, aí busca a sua rádio, vai no mundodamídia.com, tem assim, área do diretor. Área do diretor.
Só quem tem acesso é
isso, a diretoria. Só os diretores. Aí você vai botar o seu login, o seu e-mail, telefone. Ah, não, o e-mail, aí você cria a sua senha. Aí só você que sabe essa senha que vai entrar na área do diretor. Quando você entra aí para a área do diretor, aí você vai cadastrar a sua rádio. Você que nunca teve tempo, nunca teve alguém que organizasse para você, por exemplo, a programação da sua rádio. Aí você vai colocar lá. Olha, qual é o programa... 5 horas da manhã. 5 horas da manhã é o...
Quem apresenta?
É o locutor fulano de tal.
Raimundo da Silva.
Isso. Aí você coloca lá, olha, o programa é o nome tal, o nome do locutor é fulano de tal, começa tantas horas, termina tantas horas o programa. Aí mais embaixo vai ter assim, ó, o valor das mídias. Aí você vai clicar lá, vai aparecer spot. Spot é o comercialzinho.
Mas de, tem também o testemunhal.
De 15 segundos, 30 segundos, 45, 60, o padrão, né? Que é os 90, 120. Aí você vai botar um preço para cada um. Quando você termina, vai abrir um portalzão bacana, bonitão. É o portal da sua rádio.
Da sua rádio.
Já vai aparecer com sua logomarca, já vai aparecer com...
É igual
com
o portal da Central Manhã, só que com o nome da rádio
dele. Tudo com as características...
Com a cidade.
Da rádio dele, com a logomarca dele, com
é
tudo
dele. É o portal dele.
E aí vai ter o painelzão para você atualizar as suas notícias da sua cidade. Isso que é importante, já tem gente...
Já tem gente publicando.
Já publicando matéria, compartilhando.
Agora,
matéria.
Roberto, eu te pergunto uma coisa. E o domínio, quem paga?
A Central de Notícias Brasil.
Não é o dono da rádio, não.
É o dono da mídia. Rapaz. Sabe quem é o dono da mídia?
O dono da
não
mídia.
Vou falar agora, não.
Não diz, não. É um homem grande.
O mundo da mídia que vai pagar.
Quer dizer que o cara recebe o portal lá na rádio.
Tudo de graça. É 0,800.
Igual ele recebe o Central Manhã.
Isso, mesma coisa. E ele não vai pagar stream.
Perfeito.
Aqueles R$69 que você paga por mês aí para os outros, você não vai pagar.
Por conta
mais nada.
Do mundo da mídia.
Por conta do mundo da mídia, quem paga. E aí você vai ter um super portal, vai poder atualizar as suas notícias e vai ter o painelzinho para você receber os seus pagamentos em dinheiro, espécie, Pix, débito, crédito, tudinho lá. E aqueles planozinhos de mídia para você cumprir. É, a empresa comprou a mídia, aí você tem que cumprir a mídia. Aí você só recebe o dinheiro quando você termina de veicular a mídia de quem comprou, entendeu? Que é para ninguém enrolar ninguém.
Olha, quando você vê Humberto Fernandes usando esse tempo no Central Manhã para explicar sobre o mundo da mídia, porque exatamente você está ouvindo, está tendo informações de um serviço
de uma tecnologia
único que não existe no planeta.
Em lugar nenhum.
No planeta Terra, mundo, não é no Brasil.
Só tem no Brasil.
Só tem no
Maranhão.
Criado no Maranhão
criado
e no mundo
agora
não tem.
Agora para o mundo.
Então é por isso que o Humberto Fernandes explica tudo
isso. Pois é, eu demorei demais. Vamos então, mas eu preciso explicar essas coisas, porque as rádios não podem ficar para trás, não pode ficar naquele tempo do analógico.
Não.
Nós temos que ir para o mundo digital,
temos que avançar.
Acabou aquela história. Nessa tua rádiozinha, você já viu o portal da minha rádio?
Já viu a minha rádio no mapa lá?
Você já viu minha rádio no mapa mundo, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo já pode ouvir minha emissora? Aí você vai começar a ter moral na cidade.
É verdade.
Vai começar
visibilidade.
A ter moral na cidade. Credibilidade. Quando você colocar uma notícia, vai repercutir.
Com certeza.
Olha, vamos trazer a informação.
Polêmica.
Porque a gente trouxe ontem e eu perguntei Era Floriano, né?
No município de Afonso Cunha.
Não,
o nome dele é Floriano Pereira.
Eu ontem perguntei, cadê o Floriano? Pois o Floriano
ontem apareceu. Ontem a gente divulgou no portal Central de Notícias Brasil, foi veiculado também no Jornal Central, no Ronda Central.
Pois é.
A fala da vereadora,
que seria a vítima. Da Câmara, que disse
Júlia.
Houve uma tentativa de estupro contra ela.
Júlia Rodrigues.
E aí, como a gente faz aqui no programa Central Manhã,
sempre.
Nós não estamos aqui, é grave, a denúncia é grave, mas eu quero ouvir o Floriano.
O Jonas Floriano, Filho foi lá ouvir ele.
Pois é, então foi o Jonas.
Foi o Jonas Filho.
Jonas Filho foi ouvir lá o Floriano. Vamos ouvir o que o Floriano disse.
Vamos lá.
O que aconteceu comigo em Afonso Cunha e que a presidente da Câmara forjou lá uma falsa trama para me prejudicar, entendeu? Então é politicamente, porque ele sabe que futuro a gente é o candidato, entendeu?
O senhor é o candidato do futuro?
Do futuro, do prefeito.
Hoje o senhor atualmente é vice?
Sou vice-prefeito. E fui acusado pela moça que me fez um convite, onde passou lá na minha residência, no meu comércio, e fez um convite para me conversar com ela lá na Câmara. Eu, com boas intenções, saí da minha casa cedo, tinha outros negócios para resolver. Quando eu passei lá, em torno de 9h30, 9h40, que entrei na sala, ela estava assim, se encontrava sozinha. Aí a gente entrou em detalhes que ela queria ajuda, que eu ajudasse ela, falar com o nosso deputado, entendeu? Aí eu digo, não, presidente.
Ela queria o quê? Que o senhor falasse o quê com o deputado?
Que eu falasse com o deputado para receber ela. Eu digo, presidente, você é a presidente da casa, de uma cidade, da nossa cidade. Eu sou o vice-prefeito, mas você tem poder de chegar até o deputado. Ela disse, não, mas o deputado é amigo, é seu, né? Amigo meu, não tem costume de falar com ele. Aí eu me prontifiquei, entendeu? De falar com o deputado, ligar pro deputado, receber ela. Aí quando eu saio da sala, antes de eu sair da sala, aí chegou um rapaz, seu Manuel Gomes, aí chegou o João do Betim, aí teve conversa, nós conversamos muito pouco ali. Aí eles saíram, a gente continua a conversa. Aí eu falei novamente, deputado é uma pessoa boa, é uma pessoa que pode ajudar ela, entendeu? Nos problemas que ela tá. Que ela citou que estava com problema. Mas não citou qual o problema.
Problema que ela... o quê? Psicológico? Problema
não,
é, saúde?
Ela não citou. Sim. Ela só Sim. citou que estava com problema. Eu digo, não tem uma coisa melhor de você procurar seus companheiros de partido para ela dar uma força, para lhe ajudar. Aí quando eu tava ali conversando com ela numa boa, aí ela olhou para mim, tava sentada de frente, aí baixou a cabeça, aí começou a gritar, com a mão na cabeça assim. Aí eu saí rapidinho, a porta não tava trancada, só tava encostada, puxei a porta aqui, e tinha um rapaz seguido assim, é o David Miranda. Aí eu disse, meu colega, essa moça tá com problemas muito sérios aí, que ela mesmo comentou que tá com problema. Talvez o problema é esse aí, esse problema de dor de cabeça. Aí ele, disse, aí ele falou, seu problema depois tem que chamar uma SAMU. É a SAMU. Pois com certeza, é verdade. Aí ele falou assim, chama menina. Aí, a SAMU, aí chamaram. Só que ali foi questão de tempo, ele entrou lá pra dentro, aí demorou nada e ele voltou. Seu Floriano, a moça lá tá falando um absurdo de você. Diz que você tentou estuprar ela. Eu digo, David, olha pra minha cara, eu tenho 60, tô entrando 62 anos. Eu tenho um cara de andar mexendo com criança, com uma menina dessa, e outra, meu amigo. Ela veio aqui atrás, eu vim aqui tentar ajudar ela, não tentar fazer esse tipo de coisa, que jamais.
Tá aí a versão do senhor Floriano. Como dizemos sempre aqui, nós não estamos aqui para acusá-lo nem para defender.
E não somos investigadores também.
As duas versões, cabe agora à polícia investigar, espero que tenha havido um registro da denúncia lá, fazer os exames, tudinho direitinho, verificar para saber quem é que está falando.
É importante,
a verdade.
É importante lembrar, Humberto Fernandes, que como você mesmo disse, que é muito sério. É uma denúncia muito grave. E caso a perícia, porque vai ser submetida a uma perícia.
Sim,
e caso a perícia constate a veracidade desse caso, não entra como tentativa, entra como estupro. Porque hoje, na legislação brasileira, o estupro não é somente a consumação do ato. Até mesmo uma palavra, até mesmo um assédio verbal, hoje é enquadrado no Brasil como estupro. Então a gente deixa aí na mão da polícia e da justiça.
Pois é, nós temos um país que quem deu essa aula pra gente foi o desembargador José Eulálio.
Muito bem.
José Eulálio Figueiredo de Almeida, um desembargador bastante conceituado, que explica que nós somos um país patriarcal. E a gente nós fomos muito tempo comandados por coronéis, por aqueles chefes de homens do
poder. Era quem ditava
as regras. Que ditava as regras e que desde 100 anos atrás já acontecia esse tipo de violência. E muitas vezes essa violência, ele escreveu um livro sobre isso, elas vêm de todas as partes, às vezes de líderes religiosos e às vezes até gente da própria justiça. Sim. Que cometeram esse tipo de crime. Mas ele destaca, explica para nós agora, já que hoje nós estamos comemorando o Dia da Violência de Gênero contra a Mulher, esse dia foi institucionalizado, há uma lei no estado do Maranhão que criminaliza a violência de gênero contra a mulher desde o ano de 2019. Ele explica mais detalhes.
Então, qual é a ideia? A ideia é fazer também com que o estado do Maranhão, não só a cidade de São Luís, mas o estado do Maranhão, tome conhecimento de que existe uma lei estadual sancionada no ano de 2019, Lei 11.005/2019, que estabeleceu o dia 14 de agosto como Dia Maranhense de Combate à Violência de Gênero contra a Mulher. Essa lei está em vigor. É preciso que as autoridades divulguem essa lei. É preciso que as escolas conheçam essa lei. É preciso que a sociedade tome conhecimento dessa lei para que se conscientize dessa nova realidade que nós estamos vivendo e evite que outros pontes visgueiros passados mais de 100 anos, ainda possam existir em sociedade. Eu deixo à mulher maranhense a mensagem de que cada vez mais ela se empodera, cada vez mais ela possa ser o que ela quiser, cada vez mais a sociedade reconheça a grande importância do papel da mulher e cada vez mais os homens se capacitem para se instruírem no sentido de perceber que não é correto a prática de qualquer tipo de violência contra a mulher, seja a violência sexual, a violência doméstica, a violência domiciliar, a violência trabalhista, a violência patriarcal. De modo que a sociedade deve estar imbuída no sentido de preservar a integridade física, moral, psicológica, mental e social da mulher, porque é importante para toda a vida em sociedade, todo relacionamento social, e que as pessoas saibam que não é correto esses espetáculos, esses exemplos de violência de qualquer natureza, haja vista que existem leis no país que regem a matéria e não é mais possível convivermos com notícias tristes envolvendo agressões contra mulheres.
Muito bem explicado a orientação que nós devemos passar, a mensagem que nós devemos transmitir para a sociedade. Nós agradecemos muito a gentileza do desembargador José Eulálio Figueiredo de Almeida, em nos enviar essa mensagem para que a gente possa retransmitir através do nosso grande parceiro, grande colaborador do grupo Zildene Falcão, o senhor Paulo Falcão, que é um dos grandes parceiros, Paulo, da Central de Notícias Brasil. E estejamos juntos, rádio, televisão, portal, redes sociais, todas as mídias, para poder conscientizar a nossa sociedade de que as leis existem e que, mesmo que não existissem a lei, acho que nós teríamos uma obrigação moral, um compromisso moral.
É uma questão de dignidade.
De adotar essa questão. Exatamente, uma questão de dignidade do nosso povo, para não incorrer nesse tipo de crime, nesse tipo de postura. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente traz outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente traz a participação dos nossos teleouvintes. Queremos que você participe, queremos que você opine e que também que você mande as suas mensagens. Que diga o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Esse programa é feito de forma horizontal. Isso é, não queremos só aqui ser o dono da verdade, falar só o que a gente pensa, né? Tem que falar.
Abre espaço aqui.
Trazer todas as linhas de corrente e a orientação que nós temos aqui dos diretores da rádio e da televisão.
A gente lê até a mensagem de quem critica nós.
Se criticar vai ser lido. Criticou o Humberto Fernandes, o Humberto Fernandes lê.
Criticou o Carlos Jorge. Aí que o Humberto lê mesmo. Aí que ele com o Carlos Jorge.
Vamos falar. O pessoal diz assim, eu também tenho recebido algumas críticas pesadas.
Vixe.
É porque o pessoal diz que eu sou muito irônico, né? Eu uso uns palavrões, irônico. Tu sabe o que é irônico?
Eu sei, tá dizendo que você tá com ironia mesmo.
Aí o outro diz que eu sou debochado. que diz que o meu sorriso é debochado. Não, não é. Tem algumas coisas que eu tento não sorrir, mas é que é difícil às vezes, porque é tanto...
É tanto a gente não segura, né? História, não consegue, né, aguentar. Não
aguenta. É tanto maluco no rolê que a gente tem hora que a gente dá vontade de sorrir. Mas é o seguinte, agora é uma história bastante séria. Você tem acompanhado aí a repercussão na mídia, a repercussão nas redes sociais... Começou a disputa política para o ano de 2026, a nível nacional e a nível local não é diferente, né? O governador Carlos Brandão, todo mundo vem acompanhando aí, desde o início, e eu falava aqui, só olha, o ministro Flávio Dino, hoje no Supremo Tribunal Federal, depois de ter passado pelo Senado, pelo Ministério da Justiça, hoje no Supremo Tribunal Federal, deixou o governo. Brandão foi seu vice durante 8 anos, foram 8 anos, e era muito destacado Brandão aí pela questão da lealdade, não é? Um vice que nunca criou problemas com ninguém, principalmente para o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino viajava, o Brandão assentava na cadeira, mas dizia assim: não vou fazer nada que não seja de acordo com o governador Flávio Dino. As pessoas chegavam lá e diziam: Brandão, tu tá sentado na cadeira, resolve esse negócio para mim.
Isso
não,
aqui.
Vou perguntar para Flávio primeiro, se eu fosse, para que ele, quando chegar, sentar na cadeira, não desmanche o que eu fiz. Então, é melhor eu ser sincero com você aqui e pedir primeiro a permissão dele para poder fazer. Era assim. Porém, quando o governador Carlos Brandão foi eleito, aí a história queria que permanecesse assim. O que a gente via nos bastidores é que Flávio Dino queria continuar sendo o governador. Mas aí já era Carlos Brandão que era governador. Tinha algumas especulações, algumas conversas assim que a gente ouvia de bastidores, que tinha gente, assessor, gente próxima, ligado ao nomeado pelo governador Carlos Brandão, que Brandão dizia assim: só, olha, eu queria que a gente fizesse isso assim, assim, assim e tal, para a gente poder atingir a nossa meta. Mas quando ele dava as costas, aí a pessoa pegava o telefone e ligava pro Flávio Dino: eu posso fazer?
Aí não
era... Quer dizer, ué, tinha quem é que tá sentado na cadeira, né? A ideia que passava é que o ministro Flávio Dino queria continuar sendo o governador e queria que o Brandão continuasse sendo vice. E aí vai chegando a um certo ponto que não dá para os governadores só... A responsabilidade é minha, se as coisas derem errado...
Estoura da minha mão.
Estoura, a responsabilidade vai ser minha, sou eu que vou me complicar. Então, nós temos que fazer o governo, bora chamar todo mundo para
a
gente...
Além disso, a vontade governar. De cumprimento de promessas de campanha.
Chamou o empresariado, chamou industriais, visitou vários países, trazendo investimentos e tentando trazer título de patrimônio natural.
Trouxe vários países para cá, trouxe
a representação. Abriu as portas do estado do Maranhão para... investimentos nacionais.
Amanhã recebe o título.
Inclusive do Parque Nacional do Lençóis Maranhense e do Bumba Meu Boi.
Sim, sim, sim.
Então, o que acontece? Aí começou essa briga e aí começou algumas reações. O pessoal dizia: Brandão, cuidado, Flávio Dino está no Supremo Tribunal Federal. Ele pode... Aí começou um grupo ligado ao governador Flávio Dino dizer assim: nós vamos é botar ele na cadeia. Nós vamos é botar ele na prisão, vamos arranjar, mas não tem processo. Não, mas é assim mesmo, nós vamos dar um jeito de arranjar um processo e vamos botar ele para...
Começaram a falar assim, em afastamento, né?
Fizeram contra Jackson Lago, nós vamos fazer com o Brandão, que era tirar do tapetão que era para poder assumir. Aí Brandão resolveu agora agir, e eu dizia isso: olha, o cara que foi companheiro durante 8 anos sabe muita coisa, o cara que participou da transição,
esteve
acompanhando
ali,
tudo, sabe muita coisa, não mexa muito com o Brandão, porque pode ter uma, como é que o pessoal diz lá no interior? Uma rebordosa.
Na capital é retaliação.
E aqui o que aconteceu ontem, nessa semana? O governador Carlos Brandão foi a Brasília, Primeiro teve dois assuntos interessantes. Se reuniu com o pessoal do... teve uma reunião do Marcos Brandão, o pessoal com o MDB, e conseguiram o apoio do MDB para poder lançar, garantir que Carlos Brandão não precise sair, deixar a cadeira de governador e que possa indicar o Orleans como o seu candidato,
pré-candidato à sucessão.
Não tem nenhum impedimento jurídico, não tem nada. Tal. Esse foi um ponto. Depois ele esteve, e isso pouca gente ficou sabendo, o Brandão esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhado da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Valle, explicando...
Estiveram lá com Barroso.
Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que que está incomodando Brandão? Ele apresentou um agravo interno ao Supremo Tribunal Federal, no qual contesta a decisão monocrática do ministro Flávio Dino na ação direta de inconstitucionalidade, que trata das regras para indicação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu disse aqui, a indicação de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado é uma prerrogativa exclusiva do governador e com a anuência da Assembleia Legislativa, com a aprovação da Assembleia Legislativa. Não é indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não. É prerrogativa do Executivo e do Legislativo, né? E aí... me parece que o ministro estaria interessado em outro nome. E aí Brandão acabou colocando outro, indicando outro nome. E aí começou esse problema. Então o governo alega que essa medida extrapola os limites do controle concentrado de constitucionalidade e viola o devido processo legal, já que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para instaurar inquérito sobre fatos que envolvem o governador, autoridade que, pela Constituição, deverá ser julgada na matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Qualquer denúncia contra o governador deve ser encaminhado ao Superior... Não, ao Superior Tribunal de Justiça. O próprio ministro Flávio Dino, num julgamento de uma denúncia de outro governador, ele encaminhou para o Superior Tribunal de Justiça. Né? Para o Superior Tribunal de Justiça. Porém, o caso do Brandão, daqui do estado do Maranhão, ele deixou com ele. Como é que vale uma regra para um governador e não vale para o outro? Aí Brandão sustenta ainda que a quebra de imparcialidade do relator, citando vínculos políticos de Dino no Maranhão e sua participação como governador na nomeação do conselheiro Marcelo Tavares para o Tribunal de Contas, com base nas mesmas regras,
que agora estão sendo questionadas.
Uhum. Quer dizer, as regras que vinham sendo seguidas aqui no estado do Maranhão, que todos os outros foram indicados com a mesma regra, mas agora, para indicar o atual, que é o Daniel Brandão,
advogado
do 5º Constitucional, diz que mudou, né? Então ele teve essa reunião com o presidente para dizer assim, só, olha, nós precisamos verificar, porque o ministro Flávio Dino já era dizer assim, como é um caso em que há envolvimento de pessoas muito próximas, ligadas a mim, conselheiro do tribunal e tudo, pode ser, deveria se julgar impedido, né? Como tem interesse particular, você se joga impedido de julgar, tá certo? E aí, essa denúncia foi feita ontem, direto da tribuna da Câmara Federal, pelo deputado federal Hildon Rocha. Vamos conferir o que ele disse.
A grande dúvida é se o ministro Flávio Dino está cometendo abuso de poder, ou desvio de poder, ou ambos, nos casos que ele está julgando contra o Maranhão. O Partido Solidariedade foi autor de um processo da escolha de membro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, dizendo que havia algumas ilegalidades ali cometidas pela Assembleia Legislativa. Foi distribuído para o ministro Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino deveria ter se dado por impedido, tendo em vista que era uma ação movida por pessoas que são ligadas a ele, inclusive a sua suplente de senadora, senadora atual de mandato, e seu marido, deputado Otelino. Então ele teria que se julgar por impedido, mas não se julgou por impedido. Veio uma segunda ação, porque um outro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Maranhão, se aposentou. E ele foi novamente escolhido para ser o relator e suspendeu novamente a ação da Assembleia Legislativa para escolher um novo membro do Tribunal de Contas do Estado. Teve uma senhora que dizem que foi alguém do gabinete do próprio ministro que fez essa denúncia, assinada por uma advogada chamada Clara, do Estado de Minas Gerais, que não tem nada a ver com o Estado do Maranhão, alegando que os conselheiros do Tribunal de Contas teriam vendido a vaga e fazendo outra série de acusações contra o governo do Estado do Maranhão. O ministro Flávio Dino, ao invés de encaminhar para o STJ essas denúncias, onde é o foro apropriado do governador, o que é que ele faz? Ele determina que a Polícia Federal abra um inquérito policial para investigar o governador, que não cometeu nenhum crime federal, não tirou dinheiro do governo federal, não desviou dinheiro federal, nada. Por último, o que é que o ministro Flávio Dino fez? Determinou ao PSB que tirasse a direção do partido do governador Carlos Brandão e entregasse para a sua suplente de senadora, que agora é senadora. Ora, aí eu pergunto, há interesse ou não há interesse dele nesse caso? Por que que ele não se dá por impedido? E a grande pergunta é se o ministro Flávio Dino está cometendo desvio de poder ou abuso de poder. E eu deixo esse questionamento aqui para os deputados e deputadas, que muitos aqui também são juristas, advogados, e vão procurar entender, vasculhar e saber qual o real sentido de tudo isso. O governador Carlos Brandão, politicamente, já anunciou que vai ficar até o fim do seu mandato, não quer disputar o Senado. E o ministro Flávio Dino, ex-governador, gostaria que sentasse na cadeira de governador o atual vice-governador Felipe Camarão. Esse é o motivo de todos esses processos, fazendo com que o Flávio Dino cometa abuso de poder ou desvio de poder. O ministro Flávio Dino, por querer perseguir o governador Carlos Brandão, que faz um excelente governo, talvez até por inveja, porque o governador Carlos Brandão está fazendo muito mais do que ele fez. O governador Carlos Brandão está fazendo 15 estradas novas e ele só fez duas. O governador Carlos Brandão está fazendo estradas antigas, sonhadas pelo povo maranhense, como a estrada de São Luís Gonzaga, Trizidela, Mirador Colinas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, governador Luiz Rocha, BR-226, a Folga na Jatuba, a estrada do Curtume a Edson Lobão, Santana São João Batista, a estrada do Abacaxi entre Garça Aranha e São Domingos, a BR-010 a Montes Altos, a estrada do Jacaré, além de várias outras obras estruturantes do Maranhão, criando políticas sociais inovadoras, como é a questão que ele fez de um cartão em que ele entrega para o cidadão de extrema pobreza não apenas o dinheiro, não apenas o peixe, mas ensina a pescar. É curso com gratificação para a pessoa que vai lá para tirar a cesta básica, não pode tirar bebida, não pode tirar cigarro, apenas a cesta básica, mas tem a capacitação, tem o cuidado médico com todo o tratamento médico para esse cidadão, portanto é um programa completo. E tem feito muito o governador Carlos Brandão.
Essa foi a fala da tribuna da Câmara Federal, do deputado federal Wildon Rocha, e essa fala repercutiu nacionalmente. Vários veículos de comunicação, inclusive veículos que lidam mais nessa área política, repercutiram a denúncia feita pelo deputado federal Wildon Rocha. Um outro caso, mas eu vou deixar para depois do intervalo, é que o ministro Flávio Dino teria autorizado a polícia, determinado a Polícia Federal, a fazer uma investigação contra o governador Carlos Brandão, ou aqui para apurar a indicação do governador Carlos Brandão na vaga do Tribunal de Contas do Estado. Aí o governador Carlos Brandão disse: não, agora sou eu que estou interessado nessa investigação. Sou eu que estou interessado nessa investigação. E ontem ele foi ao Ministério Público, mas eu vou contar depois do intervalo.
Só um minuto. Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Eric Costa protocolou um projeto de lei que cria o Estatuto Estadual do Conselheiro Tutelar no Maranhão. Durante o discurso na tribuna, ele explicou que a proposta busca garantir mais valorização, proteção jurídica e reconhecimento aos conselheiros que atuam na linha de frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O parlamentar defende que o Estatuto fortalece a rede de proteção em todo o Estado e cria um marco legal específico para as atividades desses profissionais. O deputado Adelmo Soares também usou a tribuna na última terça para destacar o caráter municipalista da gestão do governador Carlos Brandão. Segundo ele, o governo tem levado obras e programas para os 217 municípios maranhenses, incluindo ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar e infraestrutura urbana. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência e tá chegando notícia boa aqui, veja só. Exports estreia neste sábado, dia 16, no próximo sábado, dia 16, no canal 18.1, 24 horas de programação de esporte. Essa vai ter audiência, né? Que é uma paixão nacional, uma paixão do povo brasileiro.
Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta.
Aqui são empresas de diversos, são grupos de comunicação de diversas partes, de diversos estados do país, e aqui no estado do Maranhão, é mais uma emissora do grupo Zildênio Falcão no canal 18.1, 24 horas de esporte. Esse promete, né? Portanto, não sei, a partir do próximo sábado.
Não perca.
Vai entrar a programação, você não pode perder. Olha, voltando para o assunto aqui rapidamente, porque nós temos a participação dos nossos repórteres e ainda temos outras notícias importantes, é que o governador do Maranhão, Carlos Brandão, solicitou formalmente ao Ministério Público a apuração de denúncias envolvendo o processo de aposentadoria e substituição de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O pedido foi motivado por representação feita pela advogada Clara Alcântara Botelho Machado ao Supremo Tribunal Federal, acatada pelo ministro Flávio Dino, que aponta possíveis irregularidades em aposentadorias e nas nomeações que se seguiram dentro da Corte de Contas. O ofício enviado ao Procurador-Geral de Justiça, Danilo José de Castro Ferreira, solicita a devida apuração da denúncia apresentada pela advogada sobre as aposentadorias de Washington Oliveira e Álvaro César Ferreira, além da possível aposentadoria antecipada de João Jorge Dinkins Pavão. O governo do estado, em nota recente à imprensa sobre a denúncia da advogada Clara Alcântara Botelho Machado, destacou que não há nos autos qualquer elemento que justifique a adoção de medidas investigativas. Eventuais manifestações sobre tais alegações, caso se entendam cabíveis, deverão ocorrer nas instâncias competentes com base nos parâmetros legais aplicáveis, destacou a ação do governador. No documento, o governador pede que o Ministério Público do Maranhão faça a solicitação para que a denunciante apresente provas, documentos e testemunhas que sustentem suas alegações. Também pede que, caso fique comprovada a inexistência de qualquer irregularidade, seja avaliada a possibilidade de instaurar um procedimento para apurar eventual denúncia caluniosa. Porque o que já se apura nos bastidores é que a advogada que estaria entrando com uma ação é do estado de Minas Gerais, não teria nada a ver com o estado do Maranhão, mas que, curiosamente, teria mais de 11 mil clientes do INSS no estado do Maranhão. Hã? Será se eles têm interesse de uma investigação? Eu acho que acabou. O Carlos Brandão disse, não, agora sou eu. Se tem irregularidades...
Sou eu que quero saber.
É o interesse agora, o interesse público do governo do Maranhão, institucionalmente, como representante do Executivo, eu quero que sejam apuradas. Se tiver denúncia, que punam os verdadeiros responsáveis. Se não tiver denúncias, que seja avaliada a possibilidade de apurar se a denúncia é caluniosa. Tu entendeu?
E os números, né? 11 mil... Cerca de 11 mil maranhenses.
11 chamou mil. A atenção. É um advogado governo. Bastante competente.
Muito bom.
Muito competente.
Muito procurado.
Muito procurado. Então, tem algumas curiosidades, e aí agora o próprio governador Carlos Brandão disse: não, agora, já que colocaram isso para a mídia, nós temos que explicar ao povo do Maranhão a respeito dessas denúncias, e eu agora sou interessado em saber da verdade dos fatos. O chefe do Executivo finaliza reiterando o compromisso do governo do Estado com a lisura e a transparência de todos os processos administrativos, incluindo aqueles relacionados à indicação de membros para órgãos de controle. O fortalecimento das instituições republicanas passa necessariamente pela garantia de sua composição ocorra de forma regular e em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais, afirma o governador Carlos Brandão. Se os processos vinham correndo até aqui, por que que agora desmantelou tudo, né? Então, ele quer saber, quer ter a explicação, e o próprio Ministério Público agora foi acionado pelo governador para esclarecer esses fatos. O que não pode continuar é que essa, por interesses políticos partidários, se tire a legitimidade da corte do Tribunal de Contas do Estado, que é responsável por apurar as denúncias contra os gestores municipais. Então é preciso que essa instituição seja fortalecida e não destruída moralmente para poder apurar as denúncias de corrupção aqui no estado do Maranhão. Ou teria gente interessado em inviabilizar o Tribunal de Contas, inclusive com a ausência de dois gestores, de dois conselheiros, que o tribunal está desfalcado já há bastante tempo.
É por conta dessa briga, tem duas vagas.
Brandão já indicou, a Assembleia Legislativa,
a OAB,
aprovou, diz: não, vamos barrar os conselheiros. O tribunal está sem conselheiro. Faltando dois conselheiros para compor a corte aqui no estado do Maranhão. Precisa que haja uma solução. Enquanto isso, vamos a Brasília. Eu tenho o Jonas Mendes primeiro, né?
Jonas primeiro.
Vamos trazer aqui, o Jonas Mendes.
De São Luís.
Jonas Mendes.
Olá, Jonas Mendes.
Me conte o que está acontecendo.
Bom dia.
Próximo de você. Bom dia.
Bom dia, companheiros. Eu peço logo a nossa produção que coloque no ponto aí o material relacionado ao Bumba Meu Boi que nós encaminhamos, porque hoje tem boi na ilha. Já já eu falo mais para você, tá bom? Essa imagem do boi do Maracanã, que a gente vai fechar nossa participação. Mas só lembrando que, com relação ao interior do estado, nós estávamos agora há pouco fazendo levantamento no Instituto Médico Legal de São Luís, porque recebemos a informação de duas ocorrências relacionadas a homicídios na cidade de São Vicente de Ferrer e outra na cidade de Catu. Só que o IML ainda não confirmou porque não recebeu o corpo. Porque algumas situações, muitas das vezes, são resolvidas lá mesmo no interior do estado. O IML confirma a entrada do corpo de uma vítima de acidente de trânsito procedente de um hospital aqui na capital maranhense. A Polícia Rodoviária Federal não registrou, nas últimas 24 horas, nenhuma morte nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Mas está em destaque a ocorrência de uma prisão em Imperatriz, na BR-010, de um condutor que estava dirigindo sem a CNH, e a PRF ainda encontrou dois mandados de prisão em aberto contra eles, pedido da Justiça de Goiás. Nós estamos aqui por trás da Capela de São Pedro, rua São Pantaleão, onde a partir das 15 horas teremos a largada oficial do cortejo lá em frente à Casa das Minas. Esse cortejo segue em toda a extensão da rua São Pantaleão até a chegada aqui da Capela de São Pedro, porque hoje será certificado o complexo cultural do Bumba Meu Boi do estado do Maranhão como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Então, este evento promete estar sacudindo a cidade, aqui é a região metropolitana de São Luís. Lembrando que amanhã a certificação ocorre lá em Barreirinhas, por conta da premiação, o reconhecimento da Unesco também aos lençóis maranhenses. Mas aqui, ó, você observa que já está tudo preparado, aqui na Capela de São Pedro, para essa grande festa de certificação e, ao mesmo tempo, uma celebração desse título que o Maranhão, ao longo do tempo, vem aguardando com muita expectativa. E hoje ocorre, a partir das 15 horas, aqui, largada em frente à Casa das Minas, e aí vai encerrar com um grande show que acontece e o ato de certificação aqui na Capela de São Pedro. Não tenha dúvida que será realmente uma tarde e noite maravilhosa, certamente, aqui na capital maranhense, com a presença de representantes da Unesco, a comitiva do governo do estado, evidentemente chefiada pelo governador Carlos Brandão, e outras autoridades convidadas de forma muito especial. Então, colegas, prepare-se, organize-se aí, porque hoje a fogueira vai acender, o pandeiro vai fazer zoada por aqui, e muita matraca vai rolar, porque é um cortejo de grupos culturais. Bumba meu boi,
a partir de todos que horas os cortejo estarão.
A partir das 15 horas, a largada aqui da Casa das Minas, percorrendo aqui a rua São Pantaleão até a chegada aqui da Capela de São Pedro. Às 17 horas, será a cerimônia de certificação do Bumba Meu Boi aqui do Maranhão, pela Unesco, com a presença do governador do estado. Né? Às 19 horas, acontece o show de encerramento desse momento com o cantor maranhense Beto Pereira. Mas, além do Beto Pereira, muitas atrações estarão participando também desse momento. Ok, colegas?
Tá certo, então.
Bom dia para nós.
Jonas Mendes. E o Jonas Mendes vai estar lá presente.
Pois
vai estar lá.
E o Roberto? A cultura maranhense festa, a cultura maranhense em festa, especialmente o Bumba Meu Boi, por esse título aí de patrimônio cultural imaterial.
E como esse título é concedido pela Unesco, Humberto Fernandes, a representante da Unesco no Brasil é a Maria Jovicelovic.
Eita, difícil esse nome.
Dobra a língua,
a comissão,
né? Ela vai estar aqui também, exatamente.
Chegando aí, sendo recepcionada pelo governador Carlos Brandão, e então estão trazendo o título. Ele foi lá e disse: olha, mas eu quero que vocês vão me entregar esse título
na minha
lá.
Mão. Eu quero na minha
lá,
mão lá.
Lá no estado do Maranhão. Aí amanhã vai levar
aí amanhã tem outro título,
né? Barreirinhas,
com a presença da ministra.
A entrega lá também.
Verdade. Estamos apresentando Central Manhã.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Quem está em Brasília acompanhando tudo de perto, muita coisa acontecendo, muitas expectativas em Brasília, é o Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa.
Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Carlos Roger, bom dia, nossa audiência aí do Central Manhã. Pois é, Humberto, estamos aqui falando do Congresso Nacional, né, onde aqui repercute ainda bastante, né? E já temos, ontem você colocamos aqui a fala do deputado Domingos Sávio, que é do PL lá de Minas Gerais, onde ele falava de mais de 60 proposições, projetos tramitando aqui na Câmara, tratando sobre a utilização de crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet, exposição de menores na internet. E ontem eu conversei com dois deputados maranhenses, autores de propostas, né, que tratam desse sentido. O deputado Kleber Verde, do MDB, né, do estado do Maranhão, ele protocolou uma proposta com mecanismos para combater essa prática na internet. Acompanhe aí.
Mente, todos os brasileiros ficaram estarrecidos, principalmente com essa denúncia feita pelo influência digital Felca, né, que nos traz aí um debate, né, para a sociedade de modo geral, para essa casa, bastante atual e que precisa, principalmente, que os órgãos como o Ministério Público, o Congresso Nacional, para criar novas leis, alterá-las, porque esse é um assunto novo. A internet sempre nos traz aqui algumas preocupações e, eventualmente, algumas inovações, e, por isso, inovar, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é de 1990, se faz necessário. Apresentei um projeto de lei, é o 3856 deste ano, que justamente discute a questão da adultização precoce, né, como forma de prevenção psicológica que, eventualmente, as crianças podem estar submetidas e, ao mesmo tempo, criar medidas de prevenção, que acho que é fundamental. Portanto, nós inovamos, incluindo no ECA, o artigo 5º-A, que vai justamente baseado numa justificativa muito plausível da Unicef, que aponta essa situação psicológica que afeta, de fato, as crianças, ao mesmo tempo, registros do Disque 100, com inúmeras, mais de 18 mil registros de violência psicológica contra crianças. Portanto, entendemos que essa é uma matéria muito relevante. O Congresso começa a discutir projetos durante esse mês inteiro nessa temática, com o fim de apresentar um escopo legal que possa garantir uma cobertura de proteção às nossas crianças e também aos nossos adolescentes.
O deputado Duarte Júnior, que é do PSB, falou também sobre esse tema, destacando também o projeto de sua autoria, né, uma iniciativa que vai distribuir aí equipamentos na região metropolitana de São Luís para crianças e adolescentes, aí, para a sociedade em geral, na verdade. Vamos acompanhar.
O projeto da minha autoria, que em razão dessa repercussão com as denúncias sobre a adultização, que era algo testemunhado por muitos, mas conhecido por poucos, a gente tem um projeto tramitando aqui na casa. A Câmara, o Congresso Nacional, participou de uma série de reuniões preparatórias. Será criada uma comissão especial para formulação dessas propostas, organização desse trabalho, para que nós possamos garantir um ambiente mais seguro para as nossas crianças e possa também punir, identificar e punir todos aqueles que cometeram algum crime, que venham a realizar essa prática que é extremamente nociva à vida, saúde e segurança das nossas crianças. Para além disso, nós estamos, como coordenador da bancada federal do Maranhão, articulando com o governo federal a entrega de mais de 4 mil equipamentos em todo o estado do Maranhão. Só para a cidade de São Luís, nós estamos garantindo a entrega de uma nova unidade básica de saúde, 4 creches, 9 ambulâncias. Para a cidade de Passo Lumiar, estamos garantindo também a entrega de uma nova unidade básica de saúde. Estamos garantindo o financiamento do maior programa de saúde e educação da história do Brasil, que é o programa em que nós vamos garantir consultas e exames para todos os alunos e professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Passo Lumiar. Esses alunos que passaram por consultas na própria escola vão ter a oportunidade de receber um óculos sem pagar nada por isso, da mesma forma os professores. E tudo isso surgiu em razão do sucesso desse programa que eu já venho fazendo desde o primeiro ano do meu mandato, mas agora com o objetivo de levar para a sala de aula, pois a maior causa de evasão e abandono escolar é a saúde dos olhos. Muitos alunos abandonam a escola porque não enxergam e muitos deles não sabem sequer que tem problema de visão. Então nós estamos entregando, com recursos federais financiados pelas nossas emendas, essas ações para mostrar que a política não é de papo, não é de conversa, é para resolver de verdade.
Tá aí, Humberto Fernandes. Pronto, lá no Senado Federal, a CCJ vai debater essa questão aí da adultização de adolescentes, crianças e adolescentes. Uma proposta aí da senadora maranhense Elisiane Gama. Essa audiência aí deve ocorrer dentro dos próximos dias. Oi, para Nilo. Debater esse tema. Humberto Fernandes, cara, pois não.
Olha, nós tivemos esse assunto, é importante, é muito oportuno que se debata ele, porque nós tivemos aqui no estado do Maranhão dois casos essas semanas estarrecedores. De uma criança, um adolescente de 13 anos de idade, que se manifestou nas redes sociais como se fosse um dos líderes de uma facção criminosa. E no mesmo dia, quer dizer, na mesma
lá
noite...
Lá na cidade de Balneário de Ribamar.
De São José de Ribamar, ele foi assassinado com 8 tiros.
Foi 8 tiros dentro de casa.
Quer dizer, 13 anos de idade, vai para as redes sociais como líder de uma facção.
E ameaçou outras facções.
E ameaçando outras facções. Para você ver a adultização, as consequências da adultização das crianças nas redes sociais. Um outro caso aqui, e aí eu estou recebendo aqui de uma publicação, de uma nota publicada pela rádio, a direção da rádio Bacabeira FM, se manifestando sobre um vídeo gravado por celular, compartilhado nas redes sociais, que provocou uma indignação na cidade de Bacabeira, quando duas jovens, né, se manifestaram lá com comentários discriminatórios contra a dona Zilma Baima Souza, mulher negra, idosa, uma referência cultural e religiosa na cidade
atacaram
de Bacabeira.
Pesadamente.
Elas atacaram pelas redes sociais, essas duas jovens, atacaram essa senhora, que é uma referência lá na cidade de Bacabeira. Houve uma repercussão grandiosa nas redes sociais, indignação das pessoas, e elas depois, as duas, fizeram um outro vídeo pedindo desculpas, tentando se justificar, mas já tinham cometido a agressão. Então, são pessoas que não têm ainda maturidade suficiente para se manifestar.
E faz de tudo pelo engajamento.
E vão se fazendo as suas manifestações sem pensar nas consequências.
Sem conhecimento nenhum.
E acabam criando um problema seríssimo. Elas mesmas reconheceram o fato. Mas aí o crime já havia cometido.
Se os adultos estão fazendo bobagem...
Pois é, não dá mais tempo ler aqui, mas eu queria ter lido a nota da direção da Rádio Bacabeira FM diante da grande repercussão do que aconteceu lá no município.
Obrigado, Nildo.
Pois é, Humberto, então só lembrando que na próxima quarta-feira haverá aqui no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, uma comissão geral com vários representantes da sociedade, entidades, autoridades, debatendo esse tema aqui com uma determinação aí designada pelo presidente aqui da Câmara, Hugo Mota. Eu volto com vocês.
Nildo, muito obrigado mais uma vez aí por trazer esses temas tão relevantes.
Obrigado, Nildo,
no programa
Bosch.
Central Manhã. E a gente sabe que nas redes sociais não são só as crianças que estão fazendo bobagem. Tem muitos moços,
adultos,
jovens,
também.
Idosos falando tanta bobagem aí e querendo liberdade de expressão. Nós temos liberdade de expressão, mas nós vamos ser responsabilizados por aquilo que nós falamos.
Precisamos do controle dessa liberdade.
Como é que eu não posso falar tudo aqui na televisão, aqui na rádio, e eu posso falar nas redes sociais? Hã? Então, o que vale para o rádio, para a televisão, o que vale para a sua vida no real, vale também para o digital.
Obrigado, viu, pela oportunidade.
Amanhã a gente volta com outros temas.
Bom
tipo
dia.
Esse.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Na Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos. We'll be right back.